Ah, som. Ei. Ah, agora sim. Ei, ei, ei. Funcionando a todo vapor. Ei, teste som. Ei, câmera. Ah. Boa noite. Ei.
Boa noite a todos. Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo. Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. Quarta sessão ordinária, dia 7 de abril de 2016. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Amaury Gomes Genuário, vice-presidente, e a vereadora Nildessa Vieira de Oliveira, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido o funcionário Ademar Pereira Lima, chefe de gabinete, doutor Tiago Magela, procurador, Grissa Paris Mose, Leandro Farig e Patrícia Souza para auxiliar os trabalhos da sessão. Solicito à secretária a chamada dos senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Amaury Gomes Januário. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. Carlos Rosário Duarte. Presente. Hermes da Conceição. Presente. Estelina Fundão de Oliveira Boa. Juvenal Ferreira Estevam. Miss Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Nildécia Vieira de Oliveira. Presente. Rogério de Oliveira Rufino. Sirlene Olímpio da Silva.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município, aberta a quarta sessão ordinária do quarto período legislativo da 17ª legislatura dessa Augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Juvenal a leitura bíblica.
Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele um cântico novo. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicita a senhora secretária a leitura da pauta.
Quarta sessão ordinária do dia 7 de abril de 2016. 19 horas, sede. Representação em face do senhor prefeito municipal Jorge Dufres Andrade Donati, protocolizado nesta Casa de Leis sob o número 16188/2016. Para apresentação ao plenário, balancete dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano e exercício deste Poder Legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal em 5 de abril de 2016. Anderson Kleber da Silva, presidente.
Solicita a secretária a leitura da denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal, protocolizado nessa Casa de Lei sob o número 16.188/2016.
Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Construção da Barra, Anderson Kleber da Silva. Anderson Rufino, brasileiro, solteiro, bancário, residente domiciliar da Rua Limoeiro, 162, Santa Amaro, Construção da Barra, Espírito Santo, CEP 29.960, RG 1496265, SSP Espírito Santo, título de eleitor, número 217-43621422, zona 027, seção 0013, neste município de Construção da Barra, Espírito Santo. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 26, 7, 16, 106, 1, 3, e 7 e 150 da Lei Orgânica do Município, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, reportar a denúncia em face do senhor prefeito municipal Jorge Dufres Andrade Donati, conforme fatos e fundamentos a seguir. Substrato fático e jurídicos. Inicialmente, registra o autor que a presente manifestação decorre apenas de seu ânimo de ver sua cidade gerida de forma eficiente e legal, de modo que os munícipes sejam sempre agraciados com a melhor das políticas públicas, portanto, dissociar-se da presente de qualquer interesse eleitoral ou mesmo rivalidades políticas contra o representado. Como dito, na busca da melhor das políticas públicas, o autor, ao longo do presente mandato, vem acompanhando as ações dos agentes eleitos, em especial se essas ações guardam coerência com ordenamento jurídico pátrio, assim como com o proposto em campanha pelos titulares em mandato. Com efeito, percebeu que o Poder Executivo Municipal, a revelia do imposto pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, artigo 20, inciso 6, 106, 7, 150 da Lei Orgânica de Construção da Barra, no curso dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, realiza inúmeras contratações de servidores por tempo determinado, ao revés preconizado concurso público. Vale dizer, cargos de carreira, a exemplo de motorista, professores, auxiliares de serviços gerais, dentre outros. Atualmente, ao arrepio de impessoalidade, dão margem às contratações regulares por designação, por tempo determinado. Ademais, o eleitor e autor da referida denúncia verificou inexistir autorização legislativa para efetivação de tais contratações. Igualmente, em recente cobrança aos representantes do Poder Legislativo local, obteve a informação segundo a qual o Poder Executivo Municipal sequer se digna em responder às deliberações tomadas pelo plenário da Casa de Leis e, quando as responde, não atende de forma completa. É o caso dos requerimentos de informações aprovadas em plenário no curso do ano de 2014, cuja autoridade executiva, demonstrando desprezo a importância do proclamado nos artigos 100, 16 e 106, 1, 2 da Lei Orgânica, do pedido de apuração. Frente ao exposto anteriormente, requer-se o eleitor autor, na forma do artigo 107, 1 da Lei Orgânica do Município de Construção da Barra, abertura de procedimento próprio, CP, comissão processante, em face do representado, assegurado aos mesmos respeito ao devido processo legal e à ampla defesa em razão das seguintes condutas: contratação de DTs de forma irregular, inclusive sem autorização legislativa, por consequência, afronta aos artigos 37, inciso 9 da CFRB 88 e artigos 20, inciso 6, 106, 7 e 150 da Lei Orgânica do Município de Construção da Barra. Desatendimento reiterado de pedidos de informações acerca de fatos possíveis, de fiscalização por parte da Câmara Municipal, na forma dos artigos 100, 16, 106, 1, 3 da respectiva Lei Orgânica. Das provas, a fim de provar o alegado, requer seja a parte representada, intimada e apresentar a folha de pagamento dos servidores em designação temporária do município de Construção da Barra, alusivos aos anos 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como os respectivos contratos assinados acompanhados das fichas funcionais. Seja determinada que a Secretaria Legislativa da Câmara Municipal expresse a certidão indicando os requerimentos de informações dirigidas ao Poder Executivo, aprovados em plenário e pendente da efetiva resposta, ainda que parcial, ajuntada aos autos da referida certidão. Verificada a procedência da acusação no curso do processo legal, seja adotadas medidas legais pertinentes. Seja dado ciência ao Ministério Público da distribuição da presente. Construção da Barra, 18/3/2016, Anderson Rufino.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de solicitar que a votação fosse feita de forma nominal.
Em votação.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, me conceda fazer algumas ponderações aqui no lugar que se encontra.
Colocar logo em votação o pedido nominal de votação nominal do vereador Amauri. Em votação, aqueles que aprovaram permaneçam sentados. Pode fazer os questionamentos necessários.
Presidente, em relação na última sessão, onde foi protocolada a CPI, e eu disse que ela estava sendo feita de maneira ilegal, o artigo 52 ele é bem claro. As comissões especiais de inquérito terão poder de investigação própria das autoridades. Elas são criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3. Então a CPI ela só pode ser criada mediante requerimento de 1/3 da Casa Legislativa. Foi o que disse na sessão passada. Então, isso é fato. E aí, no nosso entendimento também, ela pode vir sem indicação de provas, que aí vai fazer uma investigação. Nesse novo pedido, o pedido realmente foi feito certo. É uma CP, realmente é uma comissão processante. Mas vamos lá no artigo 106, que é o que regulamenta a CP, que é o que fala sobre a CP, ela diz o seguinte: A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, que é o caso da CP, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Então, ela tá expondo os fatos, mas não está sendo indicado as provas. Então, no entendimento, eu até pedi uma solicitação à procuradoria para que ela fosse clara nessa dúvida, para que seja sanado, porque realmente eu estou com dúvida. Não é que a gente está aqui querendo, não está querendo investigar, não, presidente. Eu quero que fique bem claro isso. Presidente, eu pedi a Vossa Excelência que garantisse a minha palavra. Essa é uma posição minha. Quem quiser que prove o contrário. Então, isso não é minha nem minha, é do regimento. O regimento é claro. Ele está dizendo que tem a indicação das provas. Não é eu que estou falando isso aqui, não, é o regimento. Então, presidente, no meu entendimento, eu consultei a procuradoria para que fosse claro nessas dúvidas, para que fosse sanada. Se o procurador nosso disser para mim que está legal, que é constitucional, tudo bem. Eu até, assim, não vou aceitar, mas vou procurar outros meios para me informar. Então, é nessa situação. E eu queria também, presidente, em relação, dentro dessa fala também, eu queria encaminhar a Vossa Excelência, é que houve um pedido de uso da palavra, e nesse pedido foi colocada a seguinte situação. Nas mesmas condições, foi declaração caluniosa e difamatória em relação ao denunciante da CPI passada. Então, estou encaminhando à mesa, a Vossa Excelência, um relatório da prisão do denunciante da sessão passada, para que a Vossa Excelência tenha conhecimento do que eu falei, que não é mentira, não é difamação, não é calúnia nem nada. Então, eu queria que a Vossa Excelência recebasse aqui a veracidade dos fatos que aconteceu realmente com outro denunciante. Não citei em momento nenhum esse denunciante em relação à sua idoneidade, à sua credibilidade. Então, para que fique tirada essa dúvida, eu vou encaminhar a Vossa Excelência aqui, Gris, faça favor. Um relatório completo do que foi feito. Você recebe isso para mim, por favor. Então, presidente, essa é a nossa dúvida. Eu queria que a procuradoria fosse clara em relação a isso, porque eu fiz até um questionamento para o Ministério Público, e ele foi claro no despacho dele. As dúvidas sanadas têm que ser feitas pela procuradoria, para que não haja dúvida em relação à criação da CP. Então, no meu entendimento, não tem as indicações de prova, só tem a narração dos fatos, se considera assim, realmente sem procedência.
Esse é o entendimento de Vossa Excelência. Há entendimento também contrário ao posicionamento de Vossa Excelência e meu colega de partido. Por exemplo, hoje a gente está divergindo dentro do próprio partido, porque o meu entendimento é que ele indicou as provas. E quem vai ter de ir buscar as provas é a comissão constituída. Que ele indicou as provas, ele só vai lá na contratação. Ele indicou, no meu entendimento, que não é o entendimento. É por isso que a gente temos a nossa assessoria jurídica, justamente para parear essas dúvidas. E tendo visto que o plenário é soberano, a soberania do plenário. Vamos usar a soberania do plenário? Ah, foi aberta de forma incorreta, ilegal? Promotor, justiça. E quando a gente não consegue aqui entrar em consenso, o caminho é esse. Eu passar a palavra para o nosso procurador.
Pessoa de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria me dirigir a palavra ao vereador Rogério, que falar para a Vossa Excelência, vereador.
Pessoa de ordem, senhor presidente. Eu fiz o meu pronunciamento, não citei nome de ninguém, peço a Vossa Excelência, que peço ao vereador, por favor, não me dirija a palavra.
Senhor presidente, é questão regimental.
Eu não citei o nome dele aqui, por que é questão meu?
Senhor presidente, eu gostaria de que ele não me interrompesse, porque eu não estou dando a palavra para ele, que Vossa Excelência me concedeu. Uhum. E primeiramente eu estou citando exatamente a palavra dele, porque o regimento. O regimento requer que eu me expresse.
Mas ele está citando seu nome, você vai
ter que presidente, resposta. Então eu gostaria que ele me respeitasse o meu direito. Então eu estou usando regimentalmente, usando o nome dele, usando de Vossa Excelência, exatamente para ele nos responder. Eu queria perguntar a ele de que, quando ele falou que consultou a procuradoria, se foi dessa casa ou se foi lá da prefeitura. E outra, o denunciante da CP passada, ele denunciou. E, se eu não me engano, agora parece que está preso depois da denúncia. Depois da denúncia. Entendeu, senhor presidente? Então, eu torno a falar aqui. Ele fala que ele foi bem claro que falou: eu consultei a procuradoria. Então, minha pergunta é, senhor presidente, ele consultou a procuradoria da casa ou foi da prefeitura?
A palavra está com o vereador Rogério. Depois que o vereador Rogério se pronunciar, a palavra vai para o procurador da Câmara.
Ô, presidente, eu acabei de falar com o doutor que eu tenho um ofício protocolado aí na data de... Está no carro. Não tem aqui não, mas está lá. Pedindo todas as informações, inclusive o despacho do promotor. Então, vê lá com o gabinete, que eu protocolei na terça-feira, o Leandro é prova aqui, que ele recebeu esse ofício. Então, se não chegou na mão do doutor, não sei. Mas que eu protocolei, protocolei.
Foi o dia que Vossa Excelência
protocolou? Foi na terça-feira, às 2 horas. Negativo. Não teve resposta, não. Não obtive, não.
Vossa Excelência vai ter a resposta conforme Vossa Excelência protocolou por escrito. Eu acredito que... Qual é o prazo que a gente pode deixar aqui combinado, doutor? Segunda-feira, está nas suas mãos. Com a palavra, o procurador dessa Casa de Lei.
Senhor presidente, vereadores, público presente, uma ótima noite a todos. A respeito das indagações do vereador Rogério, a pedido da presidência da casa, a procuradoria, ela se propôs a desenvolver um parecer prévio, de modo que os vereadores tivessem uma orientação de como proceder no caso que será apreciado nessa data. Evidentemente que o mérito do requerimento, a procuradoria não pode invadir, porque ele é um mérito político, ele é dado apenas aos vereadores, que devem julgar se é próprio, se é impróprio, se pode ser recebido ou não. Então, eu vou ler em parte aqui o que pode ajudá-los a desenvolver o trabalho de vocês com eficiência hoje. Sustenta o denunciante que o Poder Executivo Municipal, por seu representante legal, o prefeito, a revelia das disposições contidas no artigo 37 da Constituição, bem como artigo 20, inciso 6, artigo 106, inciso 7 e 150 da Lei Orgânica, realiza inúmeras contratações por tempo determinado, em detrimento de concurso público. Ademais, afirma o denunciante que as designações temporárias não são precedidas de autorização legislativa. Pois bem, o processo de cassação de mandato é um processo eminentemente político, devendo ser assegurado ao acusado garantias mínimas, como julgamento idôneo e imparcial, assim como respeito às formalidades legais. Ademais, o processo político-administrativo está sujeito aos rigores formais de uma norma em regência, diante da natureza punitiva e da penalidade eventualmente a ser aplicada. Outrossim, quando se fala em rigor formal, significa dizer que o operador do direito, nesse caso a comissão processante, está irremediavelmente obrigado a observar a diretriz legal. Nessa linha de intelecção, quando se fala em julgamento político do prefeito, estão os juízes, de fato, obrigados a observar tanto o Decreto-Lei 201 de 67, como a própria Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 107, que também faz a previsão para o caso sob análise. O artigo 107 da Lei Orgânica trata de forma pormenorizada o rito a ser seguido. O eleitor é legitimado a apresentar a denúncia, diz o inciso 1º. Apresentada a denúncia, o presidente da casa consulta os demais pares acerca do recebimento ou não da denúncia. Decisão por maioria dos presentes. Não recebida a denúncia, arquiva-se o processo. Recebida a denúncia, na mesma sessão, constitui-se a comissão processante. Após a formação da comissão processante, determina-se a notificação do acusado para responder em 10 dias à imputação. O prazo de 180 dias para encerramento dos trabalhos da comissão tem início da data da intimação do acusado, conforme diz o inciso 7 do artigo 107. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emite parecer dentro de 5 dias apenas, opinando pelo prosseguimento ou não da denúncia. Em caso de parecer pelo arquivamento, encaminha-se ao plenário para a deliberação. Caso o parecer seja pela continuidade, designa-se a instrução probatória em todas as suas formas, quanto possível. Sobre a prova em si, cabe ao autor representante, no requerimento inicial, indicar a prova que materializa sua acusação. Por outro lado, compete à comissão, exercendo uma atividade atípica do Poder Legislativo, como todo procedimento em si, produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, inclusive as requeridas pela defesa do acusado. Todos os atos do procedimento serão comunicados ao denunciado ou à sua defesa técnica. Encerrando a instrução, abre-se vista ao denunciado pelo prazo de 5 dias para manifestação final. Segue-se para, em seguida, parecer da comissão processante a respeito da procedência ou não da acusação e pedido de convocação de sessão de julgamento. Durante a sessão de julgamento, cada vereador pode manifestar-se por 5 minutos cada e a defesa do acusado por 2 horas. Em seguida, segue-se a votação de cada acusação, declarando-se afastado o acusado com o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Como se vê, o rito do procedimento em epígrafe encontra-se bem delineado no artigo 107, o qual deve ser observado estritamente, sob pena de, afastando-se de tais regramentos, ver-se operada mácula insanável, sujeita à nulificação perante o Poder Judiciário. A respeito ainda do pleito aí do vereador Rogério, sem entrar no mérito, a Procuradoria da Casa está a concordar com o presidente, que viu ali a indicação da prova. O item 3.0 indica que 3.1 que requer a apresentação de folha de pagamento de servidores, bem como contrato. E o 3.2, certidão, indicando que os requerimentos não foram respondidos, ou se foram. Então, na opinião da Procuradoria da Casa, foi preenchido aqui o requisito de indicação de prova. Esse é o parecer, presidente.
Passaremos a votação nominal da denúncia. Os vereadores que foram chamados deverão votar acatar, se for a favor, e aqueles que forem contrário, falem rejeitar. Solicita a secretária fazer a chamada dos vereadores nominal para a votação.
Adilson Vasconcelos Conceição.
Acatar.
Amauri Gomes Januário.
Acatar.
Anderson Kleber da Silva.
Acatar.
Carlos Rosário Duarte.
Acatar.
Hermes da Conceição.
Acatar.
Estelina Fundão de Oliveira Boa.
Acatar.
Juvenal Ferreira Estevam.
Rejeitar.
Mirza Eugênia Lopes Pereira Figueiredo.
Acatar.
Nildécia Vieira de Oliveira. Acatar. Rogério de Oliveira Rufino.
Rejeitar.
Sirlene Olímpio da Silva.
Acatar.
A denúncia foi acatada por 9 votos favoráveis e 2 contrários. Solicito o vice-presidente para auxiliar no sorteio dos nomes para as comissões. Passaremos agora o sorteio da comissão, sendo três titulares e três suplentes, que vai sair na sequência. O primeiro titular...
Ô, presidente, só... na realidade, eu não queria participar da sessão, para eu entender naquela situação que eu explanei. Que as dúvidas não foram sanadas em relação se está correto ou incorreto. Então, na dúvida, não ultrapasse.
Então, tá bom. Concedido, segundo o doutor, a orientação do nosso procurador.
Mas, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, ao meu entender, já que estão presentes, eles têm que participar e depois se manifesta. Eu acho que ele não pode dizer que o nome dele não vai para a Cumbuca. Ele está presente, tem que ir para a Cumbuca e depois ele se manifesta se for sorteado.
Eu estou seguindo a orientação aqui do doutor Tiago, que já que ele está registrado em ata, já está constou em ata, que ele tem uma dúvida e não foi pairada, ele...
Eu peço a dispensa também do meu nome.
Vereador Juvenal também.
Para registrar que o nome do vereador Rogério de Oliveira Rufino está sendo descartado, assim como o nome do vereador Juvenal Ferreira Estevam, também descartado, do sorteio. Vão entrar aqui para o sorteio os nomes. O nome do vereador Adilson Vasconcelos Conceição... Vereador Hermes da Conceição.
Por ordem, vereador.
Vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. E completando o nome do vereador Carlos Rosário Duarte.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, antes de sair o sorteio, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o nosso procurador essa questão que a nossa secretária relatou. Porque eu não sei se Vossa Excelência, como presidente dessa casa, é sabedor, já tem documento, que realmente houve uma mudança partidária. Eu queria que Vossa Excelência consultasse o nosso procurador.
Com a palavra, o nosso procurador.
Vereador, como nos é informado pessoalmente que o vereador alterou a filiação partidária, então existe uma presunção de que o ato ocorreu. Se existisse aqui alguma dúvida, a gente poderia suspender até observar a confirmação. Mas como no caso não foi apresentado dúvida quanto à filiação, de fato, a presidente do partido está aqui e ela não se manifestou contrariamente, então existe uma presunção de que o vereador Adilson realmente está afiliado no partido PSC, né?
Questão de ordem, presidente. Presidente, só para deixar claro que eu me licenciei aqui da sessão por um instante, foi com a autorização de Vossa Excelência. E eu queria pedir a permissão de Vossa Excelência para me passar para o doutor Tiago o ofício que eu encaminhei para pedir toda... Foi que as todas as dúvidas fossem sanadas. Não sei porque não chegou na mão dele.
Eu acho que não.
Inclusive, doutor, com despacho do promotor.
Eu acho que não havia necessidade de passar para o doutor Tiago, tendo em vista que Vossa Excelência protocolou. Eu vou, de alguma forma, chamar a atenção da pessoa responsável, porque não foi ainda encaminhado. Vamos dar continuidade ao sorteio?
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Da comissão passada eu fazia parte, né? Sim. Independente do vereador Juvenal falar que não vou querer participar e que meu voto foi contrário, quando o voto é, eu, no meu entendimento, né? Quando é contrário o voto, mesmo assim um pedido foi acatado. Então, um pedido para poder formar a comissão. Então, se fosse perguntar quem quer participar, nem todo mundo falaria que queria estar dentro de uma comissão, né? Então, é esse parecer jurídico que eu queria do promotor.
Só para a gente dar prosseguimento, que eu não vou conceder mais questão de ordem, senão a gente vai coisar. Deixa eu falar com Vossa Excelência. É só para não atrasar mais, porque adianta o vereador Rogério, o vereador Juvenal ir para dentro das comissões e amanhã ele protocolar um ofício pedindo para renunciar? Então, se não tem, é o caso de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não tem pretensão de participar, renuncie também do direito de participar.
É por isso que eu não estou falando em questão de renunciar, eu estou falando em questão jurídica, em questão do procurador explicar se, na realidade, é possível, se é normal, essa questão do vereador falar não quero participar
Ele já se posicionou, mas Vossa Excelência está querendo, mais uma vez, eu ouvi, está aqui com a palavra o doutor Tiago Majá.
Sim, quero sim.
O vereador Adilson, é direito subjetivo aí do vereador declinar aí, por motivo de foro íntimo, evidentemente, a participação. Na última nós tivemos a vereadora Sirlene, não estava em condição, pediu a substituição. Então, até uma vantagem de declinar nesse ato, o presidente falou aqui, é que você não tem a interrupção depois ou uma nova sessão para a escolha de novos membros. Então, já assim, vamos dizer, o princípio da eficiência a gente está cumprindo aqui.
Tá ok, então. Obrigado.
Agora vamos continuar o sorteio sem interrupção. Sorteio primeiro os três nomes. Né, os três titulares. Não. Aí, entre os três, é o que diz a lei orgânica, eles vão decidir quem é presidente, relator e membro.
Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir que Vossa Excelência nomeasse uma outra pessoa para o sorteio, tendo em vista que eu dobrei os papéis e coloquei aqui dentro, juntamente com a secretária Glícia.
Solicito o nosso procurador, doutor Tiago Majela. Figueiredo.
Senhor presidente e demais vereadores, eu participei da comissão passada e hoje eu enfrento alguns problemas na minha família de doença e eu não gostaria de atrapalhar o andamento dos trabalhos. Me coloco até se para ser suplente, vi que está faltando, vai faltar alguns vereadores, eu me coloco até para ser suplente, mas eu gostaria de passar o caso titular. Gostaria de contar a compreensão de todos vocês.
Passar para o doutor Tiago Majela aqui, para ele.
Presidente, para não... eu oriento no sentido do senhor receber o pedido da vereadora como renúncia, para não ficar caracterizado, de repente, uma manipulação, vereadora, não da senhora, mas na formação da lista. Tá bom? Não entenda que eu estou dizendo que a senhora está manipulando. Quero dizer que a senhora está renunciando, se a senhora assim concordar, evidentemente, a sua participação. Aí já vai ser escolhido um novo membro no seu lugar. Perfeito?
Senhor procurador, eu disse que pode escolher uma outra pessoa para titular. e posso colocar o meu nome à disposição para ser suplente, pela falta de vereadores para ocupar a suplência.
Eu fico numa situação de ter que indicar que, se a senhora não participar, que a senhora não participasse nem como suplente, vamos dizer assim, porque você estaria escolhendo o lugar que a senhora estaria na comissão, por essa razão. Enfim, se a senhora renunciar, renunciou. Tá bom?
Vereadora Miss abriu mão e renunciou. Doutor Tiago Magela, próximo sorteado. Carlos Osário Duarte. Vereador Hermes da Conceição. Adilson Vasconcelos. Agora, tendo em vista que os três nomes sorteados foi o vereador Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição e Adilson Vasconcelos, eu gostaria que houvesse um entendimento entre os três, quem vai assumir a presidência, quem vai assumir a relatoria e quem vai assumir a função de membro. A composição da comissão ficou a seguinte: presidente, Carlos Rosário Duarte; relator, Hermes da Conceição; membro, Adilson Vasconcelos. Encaminha o presidente da comissão processante a denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito, protocolizada nessa Casa de Lei sob o número 16.188/2016, ora acatado para os devidos fins. E eu quero já deixar aqui também à disposição da comissão, o nosso procurador, doutor Tiago Magela, ele vai ser o responsável para auxiliar a comissão nos trabalhos. Quero desejar a todos aqui uma boa noite e, nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.